De Olho na Cidade.
E o radar meteorológico da CEMIG em teste há 10 dias começa hoje a enviar boletins para a Defesa Civil de Belo Horizonte. O primeiro boletim deve ser enviado daqui a pouco, às 2 da tarde. Segundo a CEMIG, a data de início das operações já estava programada e não tem ligação com as fortes chuvas que assolam a região desde a última quarta-feira.
Com os prejuízos causados pela chuva e ainda com alerta da Defesa Civil de temporais para os próximos 3 dias, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu decretar situação de emergência em BH. Quem tem as informações é Tassiana Arce.
Boa tarde, Gabriela Costa. A pergunta que todo Belo Horizontino se faz nesta primeira quinzena de dezembro é até quando a cidade vai ficar tão evidentemente frágil diante das chuvas. Depois das chuvas que assolaram Belo Horizonte da noite de quarta-feira e durante, especialmente na manhã de quinta-feira, com as cenas de alagamento que se repetiram na Avenida Cristiano Machado, nas imediações do bairro 1º de Maio, a exemplo do que havia já acontecido um ano antes, a Coordenadoria de Defesa Civil de Belo Horizonte se apressou em convocar uma coletiva no final da tarde de ontem para prestar esclarecimentos. Foram quase meia hora de conversa, mas na verdade não há ali nenhum tipo de informação objetiva acerca do que está sendo feito em Belo Horizonte para contornar o problema sucessivo das chuvas e o que tipo de investimento pode ser feito. O coordenador da Defesa Civil de Belo Horizonte, Alexandre Lucas, informou que, na verdade, como já vinham várias autoridades fazendo nos últimos anos, novamente a culpa recaiu sobre o excesso de chuva. O coordenador da Defesa Civil, Alexandre Lucas, informou que somente nas últimas 24 horas choveu na capital mineira 153 milímetros, o equivalente a 50% do volume médio previsto para o mês inteiro, sendo que a média histórica de chuva para o mês de dezembro na cidade é de 319 milímetros, portanto, de quarta, da noite de quarta-feira até amanhã de ontem, quinta-feira, teria chovido aí a metade do esperado para todo o mês. Segundo o coordenador da Defesa Civil, esse volume imenso de chuvas, combinado com o sistema de drenagem ineficiente, as calhas dos rios, o passivo histórico em termos de impermeabilização, ocupação irregular do solo e de áreas de riscos, isso tudo acabou favorecendo os eventos que aconteceram já na segunda-feira, ali na região oeste, com o alagamento da Avenida Francisco Sá, das Avenidas Silva Lobo e Barão Homem de Melo, e ontem com o alagamento especialmente da Avenida Antônio Carlos, melhor dizendo, Avenida Cristiano Machado, nas imediações do 1º de Maio, mas também alagamentos em vários outros pontos da cidade e transbordamento da Lagoa da Pampulha. De acordo com o coronel Alexandre Lucas, com a decretação da situação de emergência, a Defesa Civil vai poder agilizar as ações de correção dos danos, realizando intervenções em toda a cidade.
Decreto de situação de emergência é uma questão técnica. Os danos e a magnitude do desastre em Belo Horizonte justificam já uma decretação de situação de emergência. O decreto de situação de emergência, ele é importante porque ele facilita e agiliza os processos de resposta para a comunidade. Então, você pode contratar serviços com dispensa de licitação, você agiliza os processos de socorro.
Durante esta entrevista coletiva concedida na tarde de ontem, depois aí de uma trégua das fortes chuvas que assolaram Belo Horizonte, o coronel Alexandre Lucas disse que a Defesa Civil tomou as medidas necessárias em relação aos casos que puderam ser prevenidos. Ele assegura, por exemplo, que no caso do bairro 1º de Maio, houve tempo hábil para se emitir alertas que pouparam vidas, já que as pessoas puderam deixar as suas casas ali no 1º de Maio, embora não tivesse sido possível impedir o alagamento, impediu-se a perda de vidas naquela região. O coronel Alexandre Lucas disse que, apesar de a Defesa Civil estar preparada, não havia como prever um volume tão grande de precipitação em pouco tempo.
Ninguém espera que aconteça em 24 horas uma metade da chuva que acontece num mês. Isso é realmente uma coisa excepcional. Agora, como ano passado aconteceu, esse ano está acontecendo, nós temos que nos preparar para isso, porque não são coisas que acontecem com recorrência.
Apesar dele reconhecer que, tendo ocorrido em 2010, tendo ocorrido em 2011, é necessário agora que Belo Horizonte passe a se preparar a contar com chuvas de maior intensidade, nesta coletiva não foi dada nenhuma explicação, não foi anunciado nenhum tipo de investimento sobre o que é que pode ser feito para contornar todos esses problemas. Esta sexta-feira, 16 de dezembro, é uma sexta-feira em que o Belo Horizontino não para de olhar para o céu para ver se vai retomar, se vai recomeçar a chover e tenta também contabilizar os prejuízos. E também uma sexta-feira em que o Belo Horizontino continua enfrentando problemas de trânsito provocados pela chuva. Lá na rua Américo de Macedo, no bairro Gutierrez, região sul de Belo Horizonte, há uma interdição, a rua está interditada em função de uma cratera que se abriu bem ao lado de um prédio. Essa cratera se abriu e logo expôs uma adutora da Copasa, que começou a vazar essa adutora e inclusive inundou os apartamentos do primeiro andar. A Defesa Civil Municipal esteve no local na tarde de ontem, mas informou que não há necessidade de interdição do prédio. A orientação foi para que moradores do terceiro andar isolassem os cômodos que ficam próximos à cratera. Essa rua ela é desnivelada, por isso a cratera na rua fica na altura do terceiro andar do prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o problema teria sido causado pelo rompimento da rede de abastecimento da Copasa. E aí, Gabriela Costa, Felipe Sartoretto, nós temos um caso interessante. Além deste acontecimento na rua Américo de Macedo, no bairro Gutierrez, outra adutora rompida foi lá em frente ao túnel, em frente ao Shopping Ponteio, o que inclusive provoca interdição do túnel de retorno de quem sobe a Avenida Nossa Senhora do Carmo em direção ao BH Shopping e decide retornar ali na curva do Ponteio. Aquele viaduto está fechado porque houve o deslizamento daquela encosta de minério que tinha sido reformada há cerca de 2 meses. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, assegura que o rompimento da adutora da Copasa é que provocou o deslocamento de terra e o deslizamento dessa encosta. Já a Copasa, em nota, assegura o oposto, de que foi o deslizamento de terra que provocou o rompimento da adutora. É o mesmo posicionamento da Copasa em relação à Rua Américo de Macedo. Embora os bombeiros digam que a cratera foi aberta após o rompimento da rede de abastecimento, a Copasa diz que a erosão é que provocou o rompimento de uma rede de esgoto. Portanto, como sempre acontece em período de chuva, as autoridades trocando aí as responsabilidades, um atribuindo ao outro as responsabilidades pelo que acontece nesse período de chuva. Gabriela.
Muito obrigada, Tassiana, pelas informações.